Muito bom dia a todos e a todas, caros colegas. Vamos dar início ao conjunto de audições que tínhamos combinado realizar na Comissão. Hoje temos connosco, na primeira audição, como sabem, hoje nós temos quatro audições. Temos agora o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Depois, a seguir, teremos a Associação Nacional dos Municípios de Portugueses. E à tarde teremos mais duas associações, a Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente e a Associação Profissional dos Urbanistas Portugueses. Portanto, vamos dar de imediato a palavra ao Sr. Professor Mário Ruivo. Como sabem, é o Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Nós, Sr. Professor, estabilizamos uma orientação que o Sr. Professor já conhece, as diversas vezes que tem colaborado connosco, o que lhe agradecemos mais uma vez, e ao Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Dou-lhe a palavra para, durante 10, 15 minutos, fazer a sua apresentação, depois os senhores deputados também, durante máximo 5 minutos, e eu pedia que fossem todos rigorosos, senhores deputados, porque temos muitas audições hoje e na próxima semana, e depois na outra semana a seguir, e depois o Sr. Professor e os colegas que o acompanham, a Doutora Maria Adília Lopes, que é a Secretária Executiva, e o Sr. Professor José Guerreiro, Conselheiro do Conselho do CNADES, para depois, no final, poderem elaborar, também num tempo razoável, sobre as considerações e as perguntas que forem colocadas aqui pelos senhores deputados. Portanto, agradecendo, primeiro, o parecer elaborado pelo Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável sobre esta proposta de lei 183, que é a proposta de lei de bases da política pública de solos, do ordenamento do território e do urbanismo. Segundo, pela circunstância de se terem disponibilizado aqui connosco nestas audições, nesta e nas outras subsequentes, mas nesta em particular, elaborarem também sobre este parecer que apresentaram e a disponibilidade para dialogar com os senhores deputados dos diversos grupos parlamentares sobre as questões e as angústias que tiverem sobre esta matéria, e são muitas, como deve compreender, todos nós. E, portanto, agradecer ao Sr. Professor Mário Ruivo, à Doutora Maria Adília Lopes, ao Sr. Professor José Guerreiro e, na vossa pessoa, a todos os senhores conselheiros que trabalharam e que elaboraram este parecer que nos enviaram. Sr. Professor, sem mais delongas, com os meus agradecimentos mais uma vez, dava-lhe a palavra, até porque às 11h30, um quarto para o meio-dia, temos a Associação Nacional de Municípios aqui. Sr. Professor, tenha a bondade.
Muito bom dia, muito obrigado pela sua breve introdução e encorajamento a sermos breves. Devo dizer que, para além de no plano pessoal, mas como Presidente do Conselho do Ambiente, é para nós motivo de satisfação constatar que, de uma maneira crescente, digamos, os pareceres e as posições expressas pelo Conselho têm permitido partilhá-los com os senhores deputados e, portanto, com os vários partidos e, portanto, em relação a alguma legislação que, pela sua natureza, poderá beneficiar de um apoio generalizado, essa é a intenção das nossas contribuições, na medida em que não temos verdades infusas, não, por vezes, temos ideias às quais atribuímos importância, mas, por vezes, também estamos abertos a várias opções. Lamento muito que dois membros que deveriam estar connosco, o professor João Ferrão e a Teresa Anderson, por razões profissionais, não possam estar connosco, mas fiquei tão impressionado com a lista de audições que vão ter durante todo o dia, que, na medida de poder responder às vossas questões dentro de um tempo razoável, para deixar aos vossos neurónios a oportunidade para refletirem e se repousarem. Como é do vosso conhecimento, o CNADES emitiu e enviou já, há bastante tempo, um parecer sobre a proposta da lei em discussão e que foi oportunamente distribuído aos membros desta comissão. E, portanto, aquilo que me parece que seria mais útil por parte do CNADES, eu farei uma muito breve introdução, baseada no parecer e nas posições expressas pelo Conselho, Eu aqui não tenho, tenho muitas fortes ideias pessoais, mas como Presidente do Conselho, o meu dever é transmitir o que o coletivo acordou e encontrou consensual. O grupo de trabalho, como sabem, que preparou a proposta de parecer, que veio a ser aprovada por unanimidade, contou com a participação do Conselheiro João José Guerreiro, que está aqui presente e, portanto, será o elemento mais ativo nesta intervenção, além da doutora Adília, secretária executiva, mas o Conselheiro João Ferrão, Teresa Anderson e o Eugénio Sequeira não estão presentes. Portanto, do ponto de vista do CNADES, nós saudamos a presente iniciativa legislativa que visa uma gestão do território com base em princípios que reúnem hoje um consenso alargado na sociedade portuguesa, ou seja, uma melhor integração das políticas ambientais nas políticas de ordenamento do território e do urbanismo, uma melhor articulação do ordenamento do território com os instrumentos fiscais que incidem sobre o imobiliário, enquanto instrumento de política de solos, maior disciplina nos processos de criação de solo urbano, reforço da capacidade de intervenção no solo por parte do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais, o reforço da cooperação intermunicipal, a promoção da simplificação, segurança jurídica e proteção da confiança, a agilização do funcionamento do sistema de planeamento e melhoria das condições da sua produtividade. O CNADES, como logo expresso no início do parecer, subscreve genericamente o conjunto de orientações expressas na exposição de motivos que acompanha a proposta de lei, número 183-12, e congratula-se em especial com a introdução de uma secção específica sobre o regime económico e financeiro numa lei de bases de política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo. Estamos convictos de que as disposições aí consagradas contribuirão para aumentar a capacidade de execução do sistema de gestão territorial. Portanto, este é um aspecto que nos pareceu particularmente significativo. Contudo, 15 anos após a entrada em vigor da primeira Lei de Ordenamento do Território e do Urbanismo em Portugal, este seria o momento apropriado para um balanço da sua eficácia e, portanto, um dos aspectos com os quais nós fomos confrontados ao elaborar o parecer foi a carência de elementos de referência que nos permitissem, de forma objetiva, tentar avaliar a evolução deste processo. E, portanto, do nosso ponto de vista, justificar-se-ia que a preparação desta proposta de lei tivesse sido precedida pela elaboração, pela Direção-Geral do Território, de um relatório sobre o estado de ordenamento do território nacional. O Conselho acentua que a proposta de lei não deverá ser descontextualizada da proposta de lei que estabelece as bases do ordenamento do território e da gestão do espaço marítimo nacional. E este é um aspecto que está pendente, isto é, nós, com a velha tradição deste retângulo terrestre, temos hoje um espaço marítimo vastíssimo e que será acrescido quando aprovada a extensão da plataforma continental e continuamos a raciocinar fundamentalmente dentro de uma perspectiva de, eu permito-me dizer, como sou biólogo de formação, como animais terrestres, não é? E que o mar e os meios aquáticos são sempre um meio um bocado exterior e complicado. E, portanto, esta articulação racional, mesmo que desfasada no tempo, mas com essa intenção, deverá ser objetivamente articulada numa perspectiva de coesão territorial. No fundo, o que nós estamos a procurar gerir não são as leis da natureza. Por enquanto, apesar de termos capacidade para as alterar, ainda não temos capacidade, em muitos casos, felizmente, para as modificar completamente. Mas temos é que gerir os assuntos humanos. O problema número um, que está aí na vossa atividade corrente, é tentar gerir os assuntos humanos para responder à combinação da dinâmica natural e da dinâmica social. Portanto, nesta nesta perspectiva, passaria agora a palavra ao meu colega e amigo, professor José Guerreiro, e à doutora Adília, que apresentarão o PowerPoint para facilitar a fixação de ideias sobre alguns pontos importantes e depois procuraremos responder o melhor possível às vossas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa todos os senhores e senhores deputados presentes. É para nós um prazer e uma honra estar aqui de novo, principalmente para uma proposta de lei de tamanha importância. Dito aquilo com que estamos de acordo na generalidade, talvez seja interessante focarmos os aspectos que o Conselho Nacional do Ambiente entendeu merecerem uma ponderação e uma reflexão mais aprofundada. Como certamente poderão ler no parecer mais extenso, foram detectadas 7 fragilidades fundamentais na proposta de lei, que explicaremos rapidamente. Um deficiente conceito de solo e do seu uso, uma visão que consideramos ser excessivamente urbanocêntrica, não integrada e pouco sistémica, uma excessiva densificação da componente dos solos em função de diversos conceitos programáticos de ordenamento, território e planeamento, desarticulações com legislação conexa, não só com a lei de bases, com a proposta de lei de bases do ordenamento de espaço marítimo, mas também com a própria lei de bases do ambiente, algumas dúvidas sobre as condições efetivas da contenção da transformação do solo urbano em solo rural, dúvidas sobre a funcionalidade da proposta generosa e certa de plano único e ainda sobre a complexidade e execuibilidade da transformação dos PEOTs ou da sua, do seu processo de reversão para os PDMs e os planos diretores intermunicipais. Em síntese, um dos primeiros aspectos é o próprio conceito de solo que é utilizado na proposta de lei. O conceito de solo que é utilizado está reduzido ao conceito de uso de solo e não aquilo que a própria União Europeia, através da referência que os senhores e as senhoras deputadas poderão aqui ver, o solo como recurso. Em nossa opinião, este conceito deve reverter uma política de solos que inclua as funções ambientais, económicas, sociais e culturais. Ou seja, o solo não é apenas um espaço de uso, mas um recurso. E esse é o conceito que hoje em dia é utilizado na maior parte dos países sobre o solo. Quanto à visão urbanística, a verdade é que, sendo generosa a intenção de tentar travar a expansão urbanística que todos nós reconhecemos ter sido excessiva e motivada, aliás, como se diz no parecer, por um determinado período histórico de Portugal, em particular ligado com a descolonização, mas profundamente afetada e a necessitar revisão com esta crise de mercado, a verdade é que não nos parece que esteja devidamente contida esta visão e, sobretudo, não surgem como claros os instrumentos que poderão verificar essa contenção, como adiante poderei explicar. Esta componente de densificação dos solos tem, a nosso ver, na ausência de objetivos programáticos claros, algumas fragilidades. Nomeadamente, nós não temos presente aqui aquilo que é o conceito de políticas públicas e, nomeadamente, de governança territorial. Explico rapidamente o que é que dizemos dizer com isto. Não se torna claro ao longo da lei que o ordenamento do território é um instrumento do planeamento. O planeamento está acima do ordenamento e esse planeamento é hoje em dia é um planeamento participado. Participado no conceito de governança em que não é apenas o governo ou a própria Assembleia, é os interessados, o conjunto de interessados deve participar nesse planeamento. E isto, desculpem que vos diga, mas parece-me até um pouco mais atrás daquilo que estava na própria Lei 4898. Depois, a estrutura da proposta face à densificação dos solos está desequilibrada, até porque um dos principais regimes complementares, nomeadamente o regime cadastral, está quase omisso daquilo que é a proposta de lei, e, como sabem, é um dos 3 regimes, em conjunto com o regime geral dos instrumentos de gestão territorial e com o regime de urbanização e de edificação, que serão o tripé onde irá depois assentar esta proposta de lei. Aliás, é tanto mais evidente quando a resolução do Conselho de Ministros 56 de 2012 aponta para a questão da importância do regime cadastral em termos de complementaridade a este regime. Quanto à desarticulação com legislação conexa, em particular com o espaço marítimo e ambiente, aqui é uma profunda reserva que nós temos. E porquê? É que se atentarem no sistema de gestão territorial que é proposto e nos respectivos instrumentos de gestão territorial que são propostos para os dois regimes, não existe qualquer concordância. Ou seja, nós temos do lado do regime terrestre, chamemos-lhe assim, proposto programas que substituem os antigos planos especiais de ordenamento de território, planos diretores municipais, planos intermunicipais. Isto, como diria o professor Mário Ruivo, pomos o pé dentro d'água e temos planos de situação e planos de afetação cujo conteúdo desconhecemos. Ou seja, nós estamos perante uma ruptura conceptual de sistemas de gestão territorial. Estamos perante um país e dois sistemas que não se reconhecem. E isto não pode acontecer. Independentemente da opção legítima que se possa ter. Senhor Presidente, foi o Senhor Presidente que comentou, não eu. Ora, diria eu que esta é uma questão, a nosso ver, fundamental, até pela insegurança jurídica que daí pode resultar. Mesmo, dizia eu, mesmo que se opte pela solução de dois regimes distintos, tem que haver um mecanismo de reconhecimento de instrumentos entre os dois mecanismos. E eu peço o esforço aos senhores deputados de lerem com atenção o artigo 27º do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo e o artigo 45º da lei, ora proposta. Ambas remetem uma para a outra sem nenhuma dizerem como é que se reconhecem mutuamente. Façam esse exercício e facilmente perceberão do tipo de insegurança que está aqui criada. Este é um aspecto crucial que a nossa senhora deve ser revisto. Depois, obviamente que também não há relação com a Lei de Bases do Ambiente, nem sequer com as diferentes propostas de Lei de Bases do Ambiente que estão pendentes para análise na Comissão e sobre a qual emitimos parecer. Não é referida a articulação entre o Programa Nacional Política de Ordenamento do Território e o Plano Nacional Política de Ambiente, que está caduca há 15 anos. E, sobretudo, ainda carece de alguma articulação, nomeadamente com o Código de Expropriações, Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, o Regime Jurídico dos Registros de Notariado e a Lei das Finanças Locais. Quanto às condições de transformação do solo rural e urbano, eu peço também o esforço, após esta sessão, de lerem com atenção uma série de questões que estão entre as páginas 11 e 14 do nosso parecer, e que dizem respeito à articulação dos instrumentos fiscais com aquilo que é o imobiliário que necessitam e a expansão urbana necessitam de ponderação e clarificação. A verdade é que nós assistimos a algumas indefinições, nomeadamente no que diz respeito às mais-valias pela criação do solo urbano, ao seu retorno, à garantia que aquilo que são as taxas cobradas são efetivamente, em termos de licenciamento, que são efetivamente revertidas para os investimentos que lhes deram origem, e que poderemos, em sede de perguntas subsequente, termos aqui alguma clarificação. Quanto à questão do plano único, nós devemos dizer que obviamente compreendemos a filosofia ligada a um plano único para tentar descomplexificar aquilo que é a interpretação do cidadão em relação ao ordenamento do território. Contudo, permitam que vos diga, e faço aqui uma declaração de ética até, sendo corresponsável político à altura da Lei 4898, e portanto como Secretário de Estado do Ambiente na altura, esta questão foi amplamente debatida com os colegas do Ministério, então tutelado pelo Engenheiro João Carvinho, e com o meu colega João Augusto Carvalho. A questão, aparentemente fácil, do plano único não é, porque reverter o plano diretor municipal implica que logo à partida os planos de urbanização e os planos de pormenor serão subsequentemente aprovados e a ideia do plano único cai pela base. Por outro lado, há uma questão também fulcral e que explicarei a seguir, que é a densificação que resultará dos planos diretores municipais pela transposição de todas as normas regulamentares dos planos especiais de ordenamento do território. E não só isso, como a transposição de tudo o que é restrições e servidões em sede de plano diretor municipal. E eu chamo a particular atenção para isso, porque veremos adiante, também em sede de perguntas, se assim o entenderem, o que é que daqui pode resultar. Por outro lado, creio que nos dias que estamos a viver, e com as imagens de televisão que as senhoras e senhores deputados têm visto, com certeza, Com toda a franqueza, parece-nos que a lei é escassa quanto à prevenção e redução dos riscos coletivos, a redistribuição dos encargos, dos benefícios e aquilo que toca à responsabilidade civil e criminal nesta matéria. E eu acho que nenhuma nova lei, e é este o entender dos meus colegas, esta questão deveria ter maior nobreza por ser uma questão que diz respeito ao dia-a-dia, à vida dos cidadãos e à sua segurança coletiva.
Obrigado. Doutora, para terminar?
Só para terminar. Complexidade e execuibilidade do processo de transposição dos planos especiais. Poderemos agora, em sede de discussão, termos uma análise mais profunda, mas eu queria deixar uma nota antes do slide conclusivo. É que a questão é que os planos especiais foram definidos como garantia dos bens comuns e interesse nacional. A ideia do Plano Especial de Ordenamento do Território é o instrumento do Estado como garantia dos bens comuns, que dificilmente pode ser reportada mesmo a planos intermunicipais. Por fim, a nossa recomendação final, é evidente que o parecer do Conselho é, na sua generalidade, positiva à iniciativa. A iniciativa é oportuna, contudo, creio que, certamente, que em sede comissão parlamentar, estas fragilidades que apontamos agora serão, obviamente, debeladas e, pela nossa parte, toda a colaboração que entenderem útil e necessária.
Muito bem. Senhores professores, muito obrigado pela vossa introdução e pela capacidade que tiveram em connosco colaborar nesta gestão que o Presidente tem de fazer sempre aqui muito rigorosa. E eu agradeci aos colegas também que não ultrapassassem o tempo e dava a palavra em primeiro lugar, pela ordem que está estabelecida, é a deputada Ângela Guerra. Sra. Deputada, os 5 minutos da ordem. Muito obrigado.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Gostava de cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, e em muito particular o Sr. Professor Mário Ruivo, a Doutora Maria Adília Lopes e o Sr. Professor José Guerreiro, que hoje vêm até nós para nos trazer efetivamente o vosso parecer, mas é um parecer que nos foi feito chegar e que está, na minha opinião, tão bem feito e é de tanta utilidade que, de facto, temos que o saudar e dizer que se todas as entidades que esta Casa convida para ajudarem a formular novas leis, novas propostas, novos projetos, todos fizessem pareceres desta qualidade, certamente também as nossas leis e os nossos projetos seriam melhores. Gostava também de dizer que, no que diz respeito aos objetivos que o Conselho Nacional apresenta, e designadamente a preocupação de tornar transparentes os processos claros, adequados e a informação pública, e de tornar os processos participativos e de contribuir para o exercício de uma cidadania ativa e esclarecida, é no fundo aquilo que é o vosso parecer. Muitos parabéns e muito obrigado por nos terem trazido este parecer. No que diz respeito à posição do Grupo Parlamentar do PSD sobre esta proposta de lei que o Governo apresentou, no seguimento daquilo que era o seu programa e as grandes opções do Plano 2012 e 2015, gostávamos de referir que, para nós, nenhuma proposta de lei por si só garante a reforma das mentalidades e a alteração dos valores enraizados e a correção de casos de violação de normas urbanísticas e de ordenamento do território que tanto se verificaram pelo nosso país e se verificam ainda. Para nós, uma lei de bases tem o seu valor pela bondade dos princípios que enuncia e das soluções que enquadra. E assim, esta proposta, em nossa opinião, inicia um novo ciclo legislativo e reveste-se de uma visão integrada e dinâmica da gestão do território. Entendemos que nas últimas décadas o país acentuou desequilíbrios e assimetrias humanas e físicas. As áreas metropolitanas cresceram desmesuradamente e os erros na gestão do património natural nestas zonas progrediram também na sua ineficiência, e destruturação. Ao invés, as áreas mais rurais e interiores do país foram ficando mais despidas das suas populações, aqui também se justificando uma alteração ao paradigma. Impondo-se uma efetiva correção entre os vários setores, a promoção das políticas municipais e intermunicipais e o desenvolvimento rural, potenciando aproveitamentos agrícolas, pecuários, florestais, de conservação da natureza, de turismo, de produção de energia ou de exploração de recursos, que também estas preocupações se encontram devidamente plasmadas no vosso parecer. Como é sabido, e essa preocupação também consta do vosso parecer, a maioria dos planos diretores municipais encontravam-se há anos em processos de revisão e, assim sendo, em nossa opinião, não servem aquilo que é o objetivo para os quais foram elaborados. E assim, partindo de uma criteriosa e ponderada avaliação da situação atual e do regime em vigor, parece-nos que o Governo entende que, sendo o solo o recurso de base do ordenamento do território, devia abordar-se conjuntamente as matérias e assim acolhendo uma visão integrada de políticas ambientais e políticas de ordenamento do território e urbanismo. E assim flexibiliza-se o planeamento, reforça-se o PDM como instrumento estratégico, concentrando-o num único plano e assume-se também a reabilitação urbana como uma força matriz. Destacávamos também a limitação da existência de terrenos expectantes e a classificação do solo e a sua transformação que passa a ser regulada por um novo sistema económico-financeiro onde as operações urbanísticas ficam condicionadas à demonstração da sua viabilidade económica e financeira. Assim, e lendo muito atentamente o vosso parecer, que como disse foi muito útil para a nossa análise, das 7 fragilidades que Vossas Excelências hoje aqui nos apontaram também, gostávamos de dizer que o Grupo Parlamentar do PSD entendeu que há vários aspectos que nos merecem a nossa ponderação desde já. Designadamente, no que diz respeito à primeira e à quinta fragilidades apontadas, considera o Grupo Parlamentar do PSD que a proposta deverá incluir a referência ao solo como um recurso limitado, perecível e não renovável, designadamente incluindo-se no Estatuto Jurídico do Solo a referência à sua proteção e manutenção das suas várias funções ambientais, económicas, sociais e culturais, e parece-me que assim sendo acatará aquilo que é uma das vossas preocupações. Também ainda entendemos que deverá ser ponderada a inclusão de medidas e princípios de utilização do solo rústico. E ainda no que respeita ao vosso parecer, páginas 11, 12 e 13, designadamente o ponto 5º e, portanto, a 5ª fragilidade apontada, entendemos que a presente proposta deverá integrar alguns princípios enunciados pelo CNAS, designadamente no que diz respeito ao regime económico-financeiro e à sua articulação com os instrumentos fiscais, designadamente a função social da propriedade privada, a afetação social das mais-valias, designadamente no que respeita aos artigos 64 e 75, a recuperação do instrumento já previsto na atual Lei dos Solos do Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística, que é também uma das vossas preocupações. E ainda, no que diz respeito à sétima fragilidade, vou já terminar, Sr. Presidente, gostávamos de referir que entendemos que será de ponderar, por forma a cautelar algumas situações que se revelam mais complexas, a não adaptação dos planos municipais no prazo previsto e assim deverá ser determinada a alteração ou substituição das normas incompatíveis com os instrumentos de gestão territorial e hierarquicamente superiores. Para tal, será necessário, em nossa opinião, rever o artigo 46 da proposta. E assim sendo, mesmo para finalizar, Sr. Presidente, gostava de dizer que, como vocês terminam, exatamente num esforço adicional de clarificação, correção, revisão e introdução das especificações em falta, com estes contributos e com um debate aberto e rigoroso, com certeza que iremos transformar esta proposta numa melhor lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus.
Tenha a bondade, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Começo e agradecia também com atenção.
Sim, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a vossa disponibilidade para connosco vir dar o vosso ponto de vista, na pessoa do professor Mário Ruivo, da doutora Maria Adília Lopes e do professor José Guerreiro, e pelo parecer que nos enviaram por escrito e que é importante para a análise do diploma em causa. Mas nós estamos aqui, acima de tudo, para ouvir os nossos convidados, e é nesse sentido que eu vou colocar algumas questões, mais do que fazer o debate da especialidade que será feito oportunamente. O que é importante aqui é qual é a opinião dos nossos convidados sobre a matéria que está a ser discutida neste momento no Parlamento. Em relação à Lei de Bases para as Políticas Públicas do Solo, Ordenamento do Território e Urbanismo, houve aqui uma questão que o Sr. Professor colocou logo de início, para nós é importante, que é a questão da avaliação permanente do estado da arte do território, estabelecido um estabelecimento efetivo de um sistema de sistemas e processos de avaliação permanente das políticas públicas, ordenamento do território, por referência à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. E isso não foi feito para este processo e, na nossa opinião, isso devia ter sido o primeiro passo para uma revisão efetiva de todo este conjunto de normas que se pretendem agora alterar, uma alteração que é tão relevante do sistema legal do ordenamento do território e dos subsequentes instrumentos jurídicos implicaria necessariamente o conhecimento resultante da elaboração do relatório que estão, ou dos relatórios que estão previstos curiosamente, quer no PNUPOT, quer no diploma dos instrumentos de gestão tutorial, e que não foram, desta forma, elaborados, e que era um ponto de partida importante, e portanto aqui a partilhar também convosco a vossa opinião de que esses relatórios são importantes não só para a revisão da lei, como deviam também ser periódicos a monitorização da aplicação da legislação para se saber como é que o estado da arte em cada momento. E, portanto, saber se não agiriam também que se devia tentar também ter um diagnóstico do estado da arte. A segunda questão, Sr. Professor Mário Ruivo, que eu gostaria de colocar, pretende-se com o facto da figura de loteamento ter sido utilizada sucessivamente como recurso verdadeiramente exclusivo, e diria de planeamento urbanístico em Portugal, sendo certo que este é um instrumento que não consta sequer do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e também não tem enquadramento constitucional. E, portanto, isto prende-se com a segunda e sétima fragilidade apontadas na vossa, no vosso parecer, que apontam de forma conclusiva para esta fragilidade em termos de planeamento e que me parece importante destacar neste momento. Também em relação à questão do vosso parecer, gostaríamos de ouvir a vossa opinião sobre a política pública de ordenamento, território e urbanismo que merece ser sustentada e apoiada por um cadastro nacional fiável e eficiente, e que nos permitisse conhecer com profundidade o que se passa acima, mas também abaixo do solo, e que esse levantamento cadastral era essencial para uma boa política de gestão dos solos e de ordenamento de território e urbanismo. Ou seja, precisamos urgentemente de um cadastro urbano com base de cadastro que cartografasse a totalidade das servidões e as funções para que são utilizadas. E gostaria também de ouvir o vosso comentário em relação a estas matérias do cadastro, porque nos parece essencial, e como nos tripés, como aqui foi dito, daquilo que era essencial para a aplicação da própria lei que agora se pretende aprovar. Uma quarta questão que eu gostaria de colocar era a questão das mais-valias resultantes dos atos administrativos com incidência no urbanismo e no ordenamento do território. Não podemos e não devem, em nossa opinião, ser objeto de apropriação privada nos termos em que hoje ocorre. Embora a proposta de lei defina novos termos de partilha, chamemos assim, isso não altera, em nosso entender, a natureza predatória do ato. Há quem defenda que a sua apropriação pelos particulares estaria agora na origem da condenável ou do condenável caos urbanístico que o país mergulhou nos últimos 40, 50 anos. E gostaria, por isso, de ouvir a vossa opinião sobre esta matéria, que me parece de relevância extrema no contexto desta lei. E, por último, Sr. Presidente, queria só que se pudesse ir um pouco mais longe em relação àquilo que é a sexta fragilidade na expectativa dos planos diretores e do plano único, e da questão que aqui foi levantada de forma relevante, que é qualquer PP ou PU que seja feito depois do plano diretor, vai alterar questões que deviam estar vertidas no tal documento único. E, portanto, estas consequências serão para o ordenamento também de profunda gravidade. E não resisto, mesmo para terminar, Sr. Presidente, de, no parecer, citar o seguinte, que a par destas sete fragilidades verifica genericamente uma qualidade logística inferior ao desejável, acompanhada por uma insuficiência definição de pressupostos, princípios programáticos e conceitos, nomeadamente no que se refere à função social da propriedade privada, à justa redistribuição de benefícios e encargos resultantes de planos e à prevenção e redução de riscos coletivos e responsabilização civil e criminal em casos de erros, licenciamentos e planeamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Os deputados têm de se conter. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Farmaus, dou a palavra agora à Sra. Deputada Otília Gomes, do CDS. Ah, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP, também com a mesma recomendação, que nunca é respeitada. O Presidente aqui não tem autoridade nenhuma.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar respeitar, cumprimentar, tanto de facto, Sr. Presidente da CNAJ, professor Mário Ruivo, portanto, a doutora Maria Lila Lopes, e o professor José Guerreiro, portanto, deixar aqui também uma nota, portanto, que, e o Governo, portanto, aproveitou há pouco, portanto, foi referenciado, portanto, o Governo também não tinha aqui se baseado em estudo, mas o Governo aproveitou os estudos feitos, portanto, pela Direção-Geral do Ordenamento do Território, portanto, e do Desenvolvimento Urbano, portanto, concretamente, em quatro estudos, mas só como nota. De facto, para o CDS, portanto, o solo, portanto, é um recurso, portanto, um recurso ambiental produtivo, portanto, essencial, escasso e não renovável, bem localizado, mas de abrangência nacional, e um fator decisivo e competitividade e de riqueza de um país. Por essa razão, a organização de um solo, portanto, é uma tarefa, portanto, essencial do Estado, e a sua utilização racional, portanto, e adequada do solo, dos seus usos, impõe-se como designo nacional, portanto, e local, sobretudo também como compromisso geracional. Parte também do diagnóstico comum e também feito, consagra uma aposta, portanto, na reabilitação urbana e na regeneração dos centros das cidades, no combate, portanto, à própria expansão urbana e desordenada que se tem verificado em Portugal, portanto, nas últimas décadas, nos centros urbanos, mas também nos centros rurais, e que pretende pôr fim, portanto, a estas expectativas também geradoras de especulação imobiliária, muito criadas com base num conceito, portanto, de solo urbanizável. É sabido que esta transformação do solo rústico em urbano gera, a nível de mercado, portanto, um grande aumento também do respectivo valor. Daí também que a questão prioritária também é dinamizar e revitalizar também as áreas interiores e combatar também, de facto, os vazios urbanos e a sua, portanto, e é uma valorização, portanto, de infraestrutura dos serviços públicos existentes. Mas também em termos de retorno dos investimentos feitos, de consolidação também dos próprios centros urbanos e de contenção das tendências dispersivas das construções aí registadas, e a defesa também da necessidade de desenvolverem padrões concretos que têm em consideração as necessidades sociais e territoriais de cada município, que protegem interesses públicos consideráveis e relevantes. No nosso sentido, em determinação, portanto, por esta PPL, portanto, de que a classificação e requalificação do solo rústico em urbano independe da comprovação, portanto, da própria sustentabilidade económica ou financeira, nomeadamente a comprovação da disponibilidade do solo urbano já existente. Portanto, esta sustentação financeira dos encargos e o cobrimento dos ónus também urbanísticos permitem revalorizar e também responsabilizar, de facto, os municípios num tipo plenamente e finitamente programado e de acordo com as suas perspectivas e sustentando as necessidades efetivas. De facto, registamos o parecer, portanto, que nos foi enviar, de facto, as críticas, portanto, que foram feitas, portanto, registamos, que se encontram, portanto, no parecer, e registamos e agradecemos, portanto, como também foi referenciado aqui pela deputada do PSD, portanto, o envio, portanto, do parecer com muito bem elencado, e registamos igualmente os aspectos positivos, portanto, que foram referenciados e pelo seu parecer, portanto, globalmente favorável. Queria colocar, portanto, duas ou três, portanto, questões. Portanto, se me permite, Sr. Presidente, e em termos de, tendo em conta a mais-valia originada pela transformação do solo, e é pelo menos em parte incontornável e acompanha a realidade do mercado imobiliário, se faz algum sentido, se pode seguir a via da sua distribuição, portanto, função social, à função social, isto é, portanto, no seu entendimento, se faz sentido que esta lei estabeleça uma orientação sobre percentagem de mais-valias a afetar à função social, à carga da administração, em complemento à referição, portanto, do solo urbano e solo rústico. Que medidas também podem ser acrescentadas, portanto, para que o mercado fundiário e imobiliário se torne mais transparente, portanto, no vosso entender? E se entende que a articulação também, como nota final, como pergunta final, se entende que a articulação, portanto, nos PDMs, dos deveres constantes dos planos essenciais, portanto, do ordenamento do território, permitem combater a dificuldade de articulação dos vários níveis, portanto, de planeamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Ainda tem direito a mais um minuto. Para a próxima. Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Presidente, Secretário Executivo e Conselheiro do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e agradecer quer o parecer que nos enviaram por escrito, quer a intervenção que aqui nos trouxeram a esta comissão, que eu julgo que encerra generosos contributos para o trabalho de especialidade que agora nos cabe fazer. E gostava também, e apenas para dar nota de quais são as nossas posições ainda antes de colocar algumas questões, de dizer que da parte do PCP Várias das questões que apontam como fragilidades, o que ter sido esse o termo, também foram identificadas por nós precisamente com a mesma caracterização. E há, de facto, falhas que consideramos não tão pequenas quanto isso neste diploma, o que, aliás, também merece a nossa crítica, que é conhecida. Disse, inclusivamente, durante a primeira intervenção, e aliás é também, julgo, a primeira parte do vosso parecer escrito, uma valorização das virtudes, mas também não fica escondido que grande parte das virtudes são apenas referidas no preâmbulo, e eu pergunto se o articulado consegue traduzir eficazmente o conjunto das virtudes que são anunciadas no preâmbulo. É verdade, e não é de menos importância, que esta lei não seja escorada numa avaliação séria do desenvolvimento e da aplicação da anterior legislação. Também é verdade, como acabou de dizer o Sr. Deputado do CDS-PP, que houve um conjunto de relatórios, aliás, se não estou em erro, dois relatórios, e que houve um trabalho de auscultação e envolvimento técnicos, mas esse trabalho também resultou em críticas dos próprios técnicos sobre o resultado final, dizendo inclusivamente que muitas das soluções que foram adotadas pelo Governo não foram aquelas que os técnicos haviam redigido e proposto, e portanto o facto de terem sido envolvidos os técnicos, ou ter sido constituída uma comissão jurídica e uma técnica para redigir uma legislação, uma proposta de lei, não assegura a fidelidade dessa proposta àquilo que os técnicos propõem, a não ser que isso seja comprovado materialmente, o que não é o caso. Portanto, a redação dos relatórios por si não constitui, enfim, uma virtude. Também, o preâmbulo refere integração das políticas de ambiente e do ordenamento. Nós vamos ler o articulado. Existem, de facto, princípios anunciados de integração de políticas de ambiente e de ordenamento. Na verdade, um relatório, uma proposta de lei que ambiciona ser simultaneamente uma lei de solos e de ordenamento do território e não remete para as duas grandes reservas nacionais, não remete para valores ambientais, não salvaguarda valores ambientais, nós perguntamos em que medida é que há, de facto, essa integração. Sobre o reforço dos poderes de intervenção do Estado, o maior poder de intervenção do Estado é decretar vendas compulsivas, portanto o termo não é compulsivo, é forçado, venda forçada, que é um poder interessantíssimo. O Estado obriga um privado a vender um bem a outro privado, mas não pode obrigar ninguém a comprar, portanto o Estado não tem nenhuma intervenção na prática. Eu gostava ainda assim de também da nossa parte dar nota de que é bastante preocupante quer a despromoção, digamos assim, do plano para programa nas áreas protegidas e em áreas de influência de planos especiais, também dos planos regionais para cima, que agora passam a ser programas regionais para cima, e também sobre a ausência de uma legislação ou de artigos ou de condicionantes para a gestão de riscos, e nomeadamente para a responsabilização do Estado perante os riscos, coisa que até hoje em Portugal continua a ser, além de preocupante, inexistente. Há aqui, termino, Sr. Presidente, esta Assembleia está neste momento a trabalhar na especialidade de uma lei de bases do ambiente, uma lei de bases do ordenamento do território, uma lei do ordenamento marinho, que não é mais do que uma lei das concessões em ambiente marinho. Não tem um relatório, uma avaliação concreta da aplicação da legislação anterior. Esta legislação desregula o ordenamento do território e fragiliza a força de cada plano. Enfim, há aqui um conjunto de matérias que nos preocupam, até porque nos parece estranho uma Assembleia em desgarrado e em separado estar a trabalhar diplomas cuja articulação é determinante, fundamental e deve merecer a maior ponderação. Nós não, a seguir vai reunir outro grupo, amanhã reunirá outro grupo, vai fazer a lei de bases do ambiente na especialidade. Enfim, eu perguntava-vos, o parecer final é de que a iniciativa é oportuna. Bem, discutir o tema é oportuno, fazer uma lei sobre esta matéria aperfeiçoando aquilo que está mal é oportuno, mas da nossa parte não é este o conteúdo que é oportuno, e gostava de vos perguntar, afinal de contas, tendo em conta o conjunto de fragilidades que apontam, o que é que efetivamente é oportuno para nós aqui salvaguardarmos e emendarmos aquilo que de facto não é oportuno.
Muito obrigado, Miguel Tiago. Dou agora a palavra à senhora deputada e Luísa Apolónia, do Partido Ecologista aos Verdes. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar os representantes do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E quero começar por dizer que me sinto, pelo menos, em uma claríssima desvantagem. Estando num grupo parlamentar com dois deputados, não tive a oportunidade de ler o parecer que outros senhores deputados já tiveram, pelos vistos, a oportunidade de ler. E cheguei um bocadinho atrasada e, portanto, não ouvi a intervenção inicial. São desvantagens para o debate. Ainda assim, eu vou colocar algumas questões de uma forma muito rápida. Se porventura alguma destas questões estiver respondida no parecer, basta-me a indicação de que leia o parecer e eu depois lerei. Pronto. Uma tem a ver com algo que ainda apanhei aqui na intervenção produzida e que tem a ver com a articulação destes instrumentos todos que estão a ser criados na área do ambiente e que foi agora também referido pelo Sr. Deputado Miguel Tiago. Na área de ambiente, solos, ordenamento do território, espaço marinho. Eu gostava que nos dessem, ou seja, todos reconhecemos que essa articulação não está feita, pese embora os artigos que referiu, designadamente desta proposta de lei que está em discussão, do 45, mas eu gostava de saber, na vossa perspectiva, para nós percebermos também, como é que se daria essa articulação? Como é que sentiriam que essa articulação estaria feita numa lei de bases? Eu pergunto isto para nos defendermos daquilo que normalmente nos dizem que é uma lei de bases, rege-se de uma lei de bases, constam princípios e nada mais do que princípios. Ou seja, como é que essa articulação conseguiria ser feita na prática? Eu gostava também de saber, uma segunda pergunta, se na vossa perspectiva esta proposta de lei que estamos a discutir dá algum contributo prático para, e portanto aqui também tem a ver com questões de articulação, para a adaptação necessária que este país precisa de fazer às alterações climáticas. A terceira questão que eu gostava de colocar é se esta proposta de lei dá algum contributo prático para uma das principais causas dos inúmeros flagelos de ordem ambiental que nós temos, que é a questão das assimetrias regionais, e, portanto, das assimetrias também de distribuição populacional. A quarta pergunta que eu gostava de fazer é o que é que aconteceu ao regime da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional? E, por fim, a última pergunta, mas eu creio que esta última pergunta já estará eventualmente respondida naquilo que tive a percepção de comentários que foram feitos à intervenção inicial. A quinta pergunta que eu queria fazer tinha a ver com a questão da avaliação dos instrumentos que já existem, ou seja, se sentem que esta proposta de lei se suporta num conhecimento do resultado dos instrumentos que até então estiveram em vigor. Eram estas as perguntas que eu queria colocar, agradecendo muito e pedindo desculpa pelas minhas próprias fragilidades.
Muito obrigado a todos os colegas. Eu ia dar a palavra aos nossos convidados. Gostaria também que, se possível, pudessem elaborar um pouco sobre uma proposta que fazem na página 13, no fim da página 13, e que tem a ver com a recuperação de um conjunto de instrumentos ou procedimentos consagrados na lei de base e especificando-os posteriormente no REGIT, que tem a ver com o Fundo Municipal de Urbanização, para efeitos de reabilitação e regeneração urbana, que parece essencial como política futura, para as cidades, com a faculdade dos municípios exigirem aos proprietários promotores de operações de edificação e cedência de uma percentagem de fogos a vender a custos controlados ao município, porque me parecem que tudo isto são propostas de políticas anti-expansionistas, não é? E que visam a reabilitação e a regeneração urbana. Se pudessem elaborar um pouco sobre estas propostas concretas que trazem aqui, que não estão nos instrumentos aqui que estamos a apreciar. Senhor professor, senhores professores, senhora doutora, a palavra é vossa agora. Tenha a bondade.
Bem, eu farei um breve comentário inicial e neste caso volto àquilo que tinha dito logo ao princípio, que nós somos animais terrestres e quando se olha para o mar sentimos-nos deslocados. Neste caso, o problema põe-se ao contrário. Eu sou essencialmente um animal aquático, marinho, e o continente é para mim uma outra área na qual não navego com a mesma facilidade como quando estou dentro do meu meio aquático. E, portanto, deixarei aspectos mais concretos para os meus colegas que têm a mão na massa mais diretamente. Mas, das várias questões que foram levantadas, a minha primeira reação, que se aplica não só a este caso, mas é a de constatar que o esforço que nós fizemos, e como comecei por dizer, sem ter verdades infusas e procurando muito objetivamente alertar para problemas que merecem reflexão, me parece ser um progresso considerável nos últimos anos. De facto, os parceiros do CNADES viveram no limbo durante quase uma década e, nos últimos anos, progressivamente, bem, os parceiros do CNADES passaram a ser objeto de troca de impressões nestas comissões da Assembleia da República.
E eu, ser ouvidos.
Ser ouvidos, pois claro. Mas, portanto, isto significa um salto qualitativo que vale a pena ter em conta.
Obrigado.
Na medida em que um dos objetivos dos parceiros não é trazer só respostas, porque essas são também um bocado unilaterais, é de provocar um debate na busca de consensos. E, portanto, este é um aspecto que se reflete nas questões e quem tem a missão, neste caso o Sr. Presidente, mas na Assembleia da República, de pegar nessas moléculas e ver em que medida elas se inserem num processo evolutivo. O segundo aspecto que me parece relevante é, e que me tem preocupado muito intensamente nos últimos anos, são os aspectos institucionais. Eu penso que parte do nosso problema resulta, digamos, e para aqueles que são biólogos aqui nesta sala, não são muitos, mas o que está a passar é um processo em que há uns fósseis vivos, e os fósseis vivos são instituições que vêm do passado, que têm potencialidades para sobreviver, mas que, em alguns casos, não correspondem mais ao clímax ecológico em que foram geradas. E isso, nesta matéria, é evidente quando nós aqui acentuamos uma série de instrumentos que flutuam no espaço e cada vez em maior número, e as instituições, todas elas, têm dificuldade em tratar, digamos, e aplicar as peças soltas que estão ainda funcionais daquilo que está completamente ultrapassado e, ao mesmo tempo, digamos, a capacidade que eu tenho notado com satisfação meritória das comissões da Assembleia da República de constituírem, mesmo para os mais críticos, uma plataforma de troca de informações e de permitir, digamos, encontrar um ponto da situação que torna claro, digamos, quais são os problemas básicos que é preciso resolver. Portanto, eu penso que há aqui aspectos institucionais subjacentes que estão... E, finalmente, um outro aspecto que é de natureza cultural. Nós estamos confrontados neste momento com problemas ambientais que não são mais os problemas ambientais tradicionais, fragmentados, sectoriais, muito específicos, em que normalmente nós conhecíamos as causas. Nós estamos confrontados neste momento, e não é por acaso que os cientistas propuseram designar este período histórico como o Antropoceno, isto é, o bicho-homem, pela sua capacidade intelectual, tem hoje capacidade para interferir com processos naturais. E nós estamos diariamente confrontados com situações deste tipo. E, portanto, nessa perspectiva, há de facto aqui todo um problema cultural, digamos, de adaptação a esta nova problemática e, portanto, uma participação e a busca de consenso, e não vou entrar a falar dos problemas, por exemplo, de climáticos, das alterações climáticas, que obrigam a pegar num conjunto de instrumentos que têm que se articular inevitavelmente entre si, porque se não conseguimos fazer, nós não conseguimos dar a resposta aos problemas, o que implica uma grande flexibilidade na abordagem. Portanto, eu faria estes três problemas de caráter mais estratégico e geral e agora pediria ao Sr. Guerreiro e à doutora e à Adília para responderem a alguns destes pontos. Eu tomei também aqui algumas notas, mas eles estão em melhores condições de vos dar uma resposta.
Sr. Professor José Guerreiro, tenha a bondade.
Sr. Presidente, muito obrigado. Se me der autorização, eu não seguirei exatamente a ordem das intervenções, mas tentarei agregar questões até pela sua hierarquia. E, portanto, se me permitem, até com a intervenção do Sr. Deputado Manuel Tiago, do Partido Comunista Português, sobre Miguel Tiago, perdão, sobre a questão... Sobre a questão que se colocou e que é uma parte do preâmbulo do nosso próprio parecer. Para que fique claro, e também uma declaração, estou em posição privilegiada, pois de facto fui relator das propostas de Lei de Bases do Ambiente, Lei de Bases de Ordenamento do Espaço Marítimo e Lei de Bases de Ordenamento do Território. Portanto, li todas as propostas. E isto levou-nos à conclusão, no Conselho, que estamos perante uma circunstância única que raras vezes acontece em democracia, que é um tripé essencial da sustentabilidade territorial estar a ser analisado ao mesmo tempo, da coesão nacional e da integridade do território. E isto talvez mereça da própria Assembleia da República uma análise e um debate cruzado, porque de facto, sem extravasar as funções do Conselho a que pertenço, detectámos que existem necessidades de articulação, inclusive ao nível dos conceitos. E isto é tanto mais importante porque depois essas disfuncionalidades contaminam cada um dos diplomas. E esta é, por ordem hierárquica, uma das primeiras reflexões que eu gostaria de vos deixar. Ainda hierarquicamente, pelo tipo de questões que nos foi colocada, Sr. Deputado Ângela Gama, do Partido Social Democrata, portanto, reparámos que, de facto, foram bem acolhidas algumas das sugestões, que mais sugestões eram preocupações que nós tínhamos, e temos isso como extremamente positivo. E uma das questões que aqui foi levantada por vários deputados, o Sr. Deputado Pedro Farmaus, em particular, tem a ver com a questão dos solos, das mais-valias dos solos, do solo rústico. Ora bem, e com o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares em relação à questão do conceito do solo. Ora, o conceito do solo já aqui foi dito pelos senhores deputados que poderá eventualmente ser acolhido, mas há outra questão, que é, aliás, o próprio Ministério do Ambiente, através do próprio Sr. Ministro, tem vindo a chamar a atenção para isso, que é a valorização dos serviços de ecossistema. Ora, a filosofia que perpassa e que está relacionada com as mais-valias, é a dicotomia solo rural e solo urbano e não a função do solo. Eu recordo declarações recentes do Sr. Ministro do Ambiente sobre o programa da Economics of Ecology and Biodiversity, que é um programa de valorização dos serviços de ecossistema e da biodiversidade que decorre da Cimeira de Potsdam de 2006 e que corresponde à valorização da função ecológica do solo, mesmo em solo urbano. E isso tem a ver também com aquilo que os municípios podem taxar ou cobrar em termos daquilo que é a conservação do património e bem comum que corresponde a um serviço de ecossistema mesmo em meio urbano. E essa questão, a nosso ver, que está aqui plasmada, se quiserem, no primeiro parágrafo da página 12 do parecer, queria para isso chamar a vossa atenção. É evidente que uma das questões que tanto eu como o colega João Ferrão, como o colega que também participou da parte da Associação de Municípios, o nosso colega e amigo José Maria Pós de Mina, a questão das mais-valias associadas em relação àquilo que é, como disse o Sr. Deputado Pedro Farmaus, uma maneira de governar o país luteando, é a expressão. Pois, eu parece-me que, pese embora a lei tente colmatar um pouco essa tendência que gerou desequilíbrios, a verdade é que não tem os instrumentos necessários para colmatar. E se lerem, e peço desculpa, página 12 e página 13 são neste aspecto o âmago do nosso parecer. Deem-me licença, por favor, que leia algum daquilo que foi a nossa reflexão. Último parágrafo. Em relação à redistribuição de benefícios e encargos que resultem dos planos de âmbito intermunicipal ou municipal, portanto, o famoso número 6 do artigo 64, estes devem indicar o valor dos terrenos imóveis antes e depois do plano.
de forma a permitir o apuramento das mais-valias e menos-valias resultantes em causa, o que implica e que está relacionado com o cadastro e com a informação estatística, que é sabermos o antes e o depois. E como é que é valorizado, diz ainda, a lei deverá indicar expressamente o universo de incidência das mais-valias urbanísticas, solo ou solo e imóveis, e consagrar o princípio que as mais-valias geradas por atos da administração pública, vou ler devagar, devem ser totalmente recuperadas por quem lhes deu origem. E este é o nó górdio, a meu ver, dos instrumentos financeiros relacionados com o ordenamento do território da lei que aqui é proposta. Isto, por sua vez, também se articula com uma questão que está a montante e que eu vos peço também a vossa atenção, e que é a seguinte, nomeadamente, a clarificação do princípio, na página 11, as duas últimas linhas, a clarificação do princípio geral de que o município pode cobrar taxas urbanísticas pela prestação de serviço ou realização de benfeitorias no domínio das infraestruturas e equipamentos sociais coletivos. Da mesma forma que deve ser assegurado o princípio da consignação das taxas municipais de urbanização à finalidade que estiveram na origem da sua cobrança. E quanto às questões das percentagens, também o Sr. Presidente colocou a questão sobre os três instrumentos no final da página 13 que nós colocamos, e creio que foi também uma pergunta que foi feita por um dos senhores deputados, é como é que se fixa as percentagens. Eu clarifico, o que nós entendemos que deve ser plasmado nesta lei, não é a percentagem em si, mas o princípio da afetação da percentagem. As percentagens em si devem ser clarificadas em diplomas complementares e subsequentes e em sede de dinâmica regulamentar. E, portanto, o que aqui se diz é o Fundo Municipal de Urbanização, que já percebemos que foi bem acolhido, mas também aquilo que é a função social do uso do solo e que fica plasmado na linha B, e que é a faculdade dos municípios exigirem aos proprietários promotores da operação a cedência de uma percentagem a vender a custos controlados do município. Trata-se da função social urbana do solo e que também um travar de, por exemplo, desertificação em alguns meios urbanos. Esperando ter clarificado algumas das questões, passo a outras muito rapidamente, porque sei que o tempo é limitado e que são particularmente sensíveis. Quanto à questão da integração das políticas, o que está aqui no diploma, em vários artigos, é a avaliação das políticas de ambiente versus políticas de ordenamento, ou vice-versa. Ora, isto não é a integração de políticas. A integração de políticas é a integração dos instrumentos de política de ambiente e dos instrumentos de política de ordenamento do território nos respectivos planos macro, que são o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território e o Plano Nacional de Política de Ambiente e a Estratégia Nacional do Mar, na ausência ou no limbo do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. E estes é que são os três instrumentos. Ora, a articulação dos diferentes instrumentos deve ser clara na Lei de Bases do Ordenamento do Território e devem ser mencionados. Quanto à questão que foi aqui colocada também em relação à integração e ao verter dos planos especiais de ordenamento do território em PDMs e planos intermunicipais. Fazendo novamente a declaração de interesse de ter sido coautor e responsável político da Lei 4898, porque fico bem registado, esta discussão, para quem tem memória, foi uma discussão que demorou na altura cerca de um ano. Ora, a questão é a seguinte, nomeadamente, e como creio que foi a senhora deputada Elisa Apolónia referiu, imagine-se, por exemplo, o Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. 110 km de costa, 4 autarquias, nem sempre da mesma cor política, e com realidades diferentes. Sintes, Odmira, Aljur, Vila do Bispo. Mesmo que hajam planos intermunicipais, e conhecem bem os senhores e as senhoras deputados, a extensão de cada um destes municípios, a visão macroscópica que diz respeito a uma unidade natural nunca será a mesma se vertida para planos intermunicipais. Quem conhece e quem estudou um decreto regulamentar desta natureza sabe o grau de densificação e o impacto que isso terá num plano diretor municipal. E saberá também a complicação e o atrapalhamento, desculpem a expressão mais popular, que isso provocará em diversas autarquias que de facto não têm recursos humanos para fazer uma coisa destas. E portanto, eu acho, e permitam-me uma opinião muito firme nesta matéria, que sendo bondosa e generosa a ideia do plano único, como o balcão único, como todas as outras filosofias que são generosas, eu não vejo que haja um plano diretor municipal na hora, e muito menos em 3 anos, que consiga reverter e verter em tempo útil, criando, ao contrário, aquilo que poderá ser um vazio legal perigosíssimo e que poderá entravar todos os processos de licenciamento, e não só. Há um aspecto também extremamente importante relacionado com esta questão e que me perguntaram sobre o ordenamento do espaço marítimo e o ordenamento terrestre. Foi uma das questões que debatemos amplamente. Deixem-me dar-vos o exemplo do plano de ordenamento da orla costeira. Um plano de ordenamento da orla costeira tem a sua execução até a batimétrica dos 30 metros. Correto? Nós temos na proposta da lei do ordenamento do espaço marítimo planos de situação e planos de afetação, cujo conteúdo é desconhecido. E aquilo, e eu vou tentar ser extremamente conciso nisto, partindo de uma blague, se me dão licença. Eu não conheço qual é o autarca que tem jurisdição à batimétrica de 30 metros. Tenho dificuldade. E também tenho dificuldade em perceber qual é a incidência territorial de um plano de situação ou afetação até ao limite da praia-mar de águas-vivas. Isto dito, a questão da concordância entre os dois planos é a seguinte. Partindo do pressuposto que a Assembleia da República, e é uma opção legítima, atenção, considera que existem dois sistemas de gestão territorial distintos, face à natureza distinta dos espaços, nós temos que perceber qual é a homologia entre os diferentes instrumentos de gestão territorial nos seus conteúdos e modo de funcionamento. Até porque, como disse um dos senhores deputados, o que está em causa é o licenciamento económico do espaço marítimo. E se o regime de licenciamento económico do espaço marítimo não tem, pelo menos, uma homologia com o regime de licenciamento, isto introduzirá um fator de insegurança e desconfiança no mercado. E o objetivo que é atingido será o contrário, que é o estabelecimento de confusão institucional sobre esta matéria. E, portanto, é esta a nossa profunda preocupação de, ainda que sejam dois regimes distintos, uma homologia ou analogia terá que ser estabelecida entre os instrumentos de gestão territorial em vigor. À vossa disposição, para, por fim, e terminando, respeitando, espero eu, o tempo que o Sr. Presidente tem para estas audições, o que gostaria ainda de clarificar. Do ponto de vista destas 3 propostas, eu repito, trata-se de uma oportunidade única e benditos quem tem esta oportunidade, porque ela acontece uma vez na vida. É verdade, peço desculpa. Eu gostaria de ter tido à minha disposição uma avaliação daquilo que foram as fragilidades da Lei 4898, o modo como foi implementado, aquilo que correu bem e aquilo que correu menos bem. Mas em defesa do sistema de gestão territorial, não da lei, atenção, em defesa do sistema de gestão territorial, que apesar de tudo tem funcionado, ele foi um sistema que ao princípio se estranhou, mas depois se entranhou no funcionamento e no ordenamento do país. Partirmos para um novo sistema de gestão territorial, com fragilidades e com dúvidas sobre a eficácia da sua transposição, sem percebermos exatamente qual é a hierarquia de instrumentos, é um risco que talvez não devêssemos correr. Por fim, resta-me agradecer a vossa paciência em nos ouvir. Espero que, e apresento o cumprimento dos meus colegas João Ferrão, a Maria Pós-Domínio, Eugénio Sequeira e Teresa Anderson, que não puderam estar aqui, e ficamos à vossa disposição para qualquer esclarecimento que entendam adicional.
Muito obrigado, senhores professores, pelos vossos esclarecimentos, pela vossa disponibilidade, quer no parecer, quer aqui na apresentação inicial e nas respostas aos senhores deputados. Os agradecimentos são não em meu nome, mas em nome da Comissão.
e nós terminaremos aqui a vossa audição. Vamos continuar já a seguir com a Associação Nacional de Municípios.
Muito obrigado.